Nós vamos conversar agora com o consultor em marketing político, Darlan Campos, que está sempre aqui fazendo análises, participando com a gente, fazendo sempre aqui, né, um balanço, um cenário a respeito da política no Espírito Santo. Darlan, que esteve com a gente no domingo também, falando da expectativa para a votação, e agora também faz aí um balanço do que foi o domingo. Muito boa tarde, Darlan.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar com vocês novamente.
Bom, Darlan, a eleição de primeiro turno concluída, apuração longa, né? A expectativa que todo mundo teve por conta dos problemas do TSE, mas o cenário está posto aí desde o final da noite do domingo. Teremos segundo turno nos quatro municípios aqui da Grande Vitória. De certa forma, isso surpreendeu, estava esperado. Como é que você vê essa situação nas quatro cidades?
Isso é importante perceber que cada cidade tem um contexto próprio. Mas, de forma geral, o caso mais surpreendente foi na Serra, onde todas as pesquisas davam uma vitória no primeiro turno do candidato do PDT, Sérgio Vidigal, mas que, por muito pouco, novamente, não consegue ganhar no primeiro turno, assim como foi em 2016. Mas o cenário de segundo turno já era esperado pelo contexto que essa eleição trazia, uma vez que nós tivemos um aumento no número de candidatos, o que faz com que os votos se dividam e fica muito mais difícil um candidato alcançar 50% mais um dos votos válidos.
Essa questão de pulverização dos votos aí, de muita divisão por conta de vários candidatos, a gente pode agora começar a conversar sobre as cidades em específico. Isso foi muito visto em Cariacica, né, Darlan? Muito embolado, o índice baixo, né? O primeiro colocado, o Euclério Sampaio, teve 18%, a outra concorrente que vai ao segundo turno, a Célia Tavares, do PT, 14%, e os candidatos ali muito espalhados. Por ter muitos candidatos, você acha que isso acabou dificultando mesmo de alguém disparar e até mesmo dificultou, de certa forma, a apresentação de propostas, o debate?
O primeiro elemento importante, Leandro, é que um cenário no Brasil inteiro é que essas eleições dificultaram um pouco, a pandemia dificultou um pouco o debate. Nós praticamente não tivemos debates acontecendo nas redes de TV. Isso faz com que a mensagem dos candidatos tenha uma dificuldade, uma vez que os veículos de comunicação têm um papel importante dentro de uma campanha, que é fazer com que as mensagens dos candidatos alcancem os eleitores. Mas em Cariacica também tem um outro fenômeno, que é a de que as grandes lideranças constituídas hoje da cidade não estavam diretamente na disputa. E aí nós estamos falando do atual prefeito, que está chegando ao seu segundo mandato, ao fim, e não podia disputar novamente. Nós estamos falando do ex-prefeito Helder Salomão, que também não disputou a eleição, e nós estamos falando do deputado estadual Marcelo Santos, que também decidiu não disputar essa eleição majoritária. Então são três grandes figuras da cidade que não estavam na disputa, o que faz com que o eleitor tivesse um pouco mais de dificuldade de identificar os candidatos presentes na disputa.
No caso específico de Cariacica, até pelos indicadores, né, de índices bem próximos, bem apertados, é o município mais difícil de fazer um prognóstico para esse segundo turno? É uma disputa sem favoritos?
No segundo turno, você tem um cenário totalmente novo, uma vez que teremos apenas dois candidatos, teremos debate, e aí nós vamos ver, de um lado, a máquina petista, onde o Helder Salomão vai poder traçar toda a sua experiência e buscar o seu recall a favor da sua candidata, Célia Tavares, e, por outro lado, o Euclério Sampaio, que já tinha feito uma ampla articulação na cidade, até com o governo do estado, ampliando esse espaço de apoio político para a disputa. Então, vai ser uma disputa importante e que o estado do Espírito Santo mostra a sua força, porque das quatro cidades que temos segundo turno, o PT conseguiu aqui estar no segundo turno em duas cidades, coisa que em outros locais isso não foi possível.
Então, falando da outra cidade em que o PT está presente no segundo turno, a capital, tivemos uma votação muito acirrada em busca da segunda vaga para o segundo turno, uma diferença bem pequena de votos entre João Coser, o ex-prefeito, e Fabrício Gandini, candidato do atual prefeito. Como é que você viu, Darlan, esse cenário em Vitória? De certa forma, pode-se dizer que foi uma derrota para a atual administração da prefeitura?
Isso. Primeiro, Vitória tem um cenário de que os prefeitos conseguem reeleição. Então, é o terceiro, Luciano Rezende é o terceiro prefeito seguido que conseguiu se reeleger, mas que, em compensação, não conseguiu fazer o seu sucessor. Foi assim com o Luiz Paulo, foi assim com o João Coser e também foi assim com o Luciano. Agora, o grande fato dessa eleição foi a questão da Polícia Federal, a busca e apreensão que aconteceu e que atingiu de fato e de forma determinante a campanha do Gandini. Então, esse fato novo trouxe um cenário de desestabilização dentro do processo eleitoral. Um segundo elemento importante é que o mandato do Luciano Rezende chega nesse momento com uma baixa aprovação. Se você pega o ótimo e bom na taxa de aprovação da administração municipal de Vitória, ela é baixa, o que dificultava também um crescimento do candidato apoiado pela administração. Então, esses dois fatores determinaram um pouco essa disputa, que foi por uma margem muito pequena. João Coser chega ao segundo turno.
Agora, quando tem segundo turno, independente do cargo, muito se discute para onde vai, para onde vai os votos do terceiro colocado, dos outros concorrentes, né? E em Vitória, em especial, tem os votos do Gandini, que é praticamente, né, o mesmo número do Coser. Que para onde iriam, né, esses eleitores, para onde iriam os eleitores do Gandini nesse momento? Você vê um movimento direcionado ou vai acabar se pulverizando? Lembrando que Gandini e o delegado Pasolini travaram uma disputa bem acirrada de ataques, né, no primeiro turno, o que pode inviabilizar agora uma aliança, mas também o outro candidato, João Coser, do PT, não tem ali afinidade ideológica com o projeto dele. Estes eleitores compõem uma massa muito grande, 20%. Para onde será que vão esses eleitores, Darlan?
Primeiro, a gente tem que lembrar, Leandro, que os eleitores, ao emitir o voto no primeiro turno, não necessariamente o apoio de um determinado candidato a uma das candidaturas faz com que esses votos automaticamente cheguem, né? Então, a gente tem um cenário em que você tem diversas variáveis. Uma parte do eleitor do Gandini vem de um público mais escolarizado e buscava o perfil de um candidato técnico, e isso pode ter algum peso para uma das candidaturas do segundo turno. Por outro lado, você tem também uma parcela de voto, vamos dizer assim, evangélico, que tinha uma entrada o Gandini também. Esse voto pode ir para um processo. Mas no segundo turno aqui em Vitória, eu acho que o que vai ser mais determinante é o campo ideológico ocupado pelos candidatos. O Pasolini está claramente num campo mais à direita, o Coser num campo mais à esquerda, e eu acho que isso vai definir um pouco para onde vai pesar parte dos votos de Gandini nesse processo. Mas a tendência é que se dividam entre as duas candidaturas.
Com relação ao segundo turno agora, estratégias de campanha, Darlan, se foi difícil fazer campanha no primeiro turno devido a pouco tempo, né, pouca visibilidade, dificuldade de fazer debates, a pandemia está aí, muitos candidatos inclusive foram acometidos pelo vírus, né, que foram para a rua, vários promoveram aglomerações, não conseguiram depois tocar a campanha. O vírus continua aí, a pandemia, o obstáculo da pandemia continua. Mas agora o espaço aumenta, você só debate com uma outra pessoa, há uma possibilidade de ter debates em emissoras também. O que você acha que deve ser a estratégia dos candidatos agora nesse segundo turno, que é curto também, já é, sem ser neste domingo, no outro?
Perfeito. Primeiro elemento fundamental é que teremos o menor segundo turno da história da nova República. Em cenários normais, vamos lembrar que a eleição era para ter acontecido já e ela foi mudada devido à perspectiva da pandemia, a gente teria 3 semanas de segundo turno e reduziu para apenas 2 semanas. Isso é ruim, em geral, para quem está em segundo colocado, porque ele tem que ter um esforço maior de apresentação e de convencimento para trazer o maior número de eleitores para o seu lado. Então, o ponto fundamental é, historicamente, os candidatos que vão à frente no primeiro turno tendem a manter a liderança. Isso é no processo histórico. Agora, viradas são possíveis, apesar do desafio ser muito grande. Então, os candidatos devem focar as suas estratégias agora no ambiente digital, como um elemento importante, se preparar bem para os debates, porque nas quatro cidades teremos sabatinas e debates por grandes redes de TV, e especialmente intensificar as ações de rua, que apesar da pandemia ainda tem um papel a cumprir nessa campanha.
As eleições para vereador, Darlan, podem também, de certa forma, não influenciar, mas mostrar mais ou menos, dar um quadro de como o eleitor também pensa ideologicamente o cenário político, vendo mais ou menos a composição da Câmara de cada município, a gente pode talvez projetar como ele deve votar nesse segundo turno também, ou você considera processos isolados?
Primeiro, a gente tem que perceber que os vereadores eleitos, eles têm um papel a cumprir. Então, com certeza, todos os candidatos que foram ao segundo turno aqui no Espírito Santo, ao terem os resultados no domingo, iniciaram um processo já de ligação para todos os vereadores eleitos. Primeiro, para parabenizar pela vitória, e segundo, para já abrir uma ponte de conversa para o início das estratégias de trabalho. Nesse sentido, eu quero chamar a atenção para um grupo de vereadores que não foi eleito. Pensa que eu tenho ali vereadores que tiveram 1.500 votos, 2.000 votos, 1.000 votos, e que podem ajudar essas campanhas a aumentar sua capilaridade. Então, a busca das campanhas nesse domingo, segunda-feira e hoje, possivelmente foi se aproximar das campanhas dos candidatos que ganharam e também dos que perderam, buscando aumentar o seu leque de apoio ainda nesse segundo turno. Então, os vereadores têm um papel a cumprir, lembrando que o vereador é o elo mais próximo do eleitor, por isso ele tem um papel importante a cumprir nas campanhas majoritárias, especialmente no segundo turno.
A gente tem debatido bastante aqui, Darlan. Ontem, inclusive, conversamos com a Camila Valadão, do PSOL, a Patrícia Crisanto, do PSB, que são vereadoras mulheres eleitas aqui na Grande Vitória, no caso, na capital, em Vila Velha, sobre a questão do eleitorado, aliás, das políticas, né? Mulheres, que foram poucas eleitas aqui, né? Você, pegando da Grande Vitória, se eu não me engano, 74 vereadores, só 5 mulheres, e dos 78 municípios capixabas, na verdade, 74, né, que poderiam ter definição agora, mas só uma teve mulher eleita. A gente pode ter uma segunda em Cariacica, mas é muito pouco, Darlan. O que a urna nos disse aí neste domingo com relação à presença feminina na política capixaba?
Primeiro, um elemento fundamental é a gente abrir mais os espaços de participação das mulheres dentro do debate político. A gente tem uma realidade estrutural, existe um machismo estrutural e um desafio da inserção das mulheres dentro desse espaço. A política acaba sendo um ambiente muitas vezes machista e que dificulta espaço de participação. A gente tem a discussão ainda do ponto de vista sociológico das mulheres que têm uma segunda jornada, terceira jornada. Então, é sempre um processo de desafio esse processo de participação. Por outro lado, os partidos eles precisam abrir mais espaços para que as mulheres ocupem também espaço de direção. Podemos contar nos dedos partidos que são hoje conduzidos por mulheres, que têm nas suas lideranças principais mulheres. Então, tudo isso é um desafio que vai ter que viver e que a gente precisa enfrentar. Mas, de uma forma também fundamental, é começar a dar mais espaço e participação dentro do processo para essas mulheres que precisam ocupar esses espaços. Vale lembrar, só a título de lembrança, uhum, alguns países têm legislações mais duras quanto à participação feminina. O México, por exemplo, existe paridade de sexo na disputa. Então, você tem cargos em disputa em que metade deles tem que ser ocupadas por mulheres. São legislações assim que alguns países já têm e que o Brasil pode passar a discutir para que essas presenças, que a presença feminina seja mais efetiva dentro do cenário político.
A gente está conversando aqui com o Darlan Campos, consultor em marketing político, fazendo uma análise do cenário pós primeiro turno aqui no Espírito Santo. Darlan, voltando aqui a uma fala sua no começo da nossa entrevista, você lembrou que Vila Velha é um município que não tem conseguido aí ter os prefeitos reeleitos, né? Desde o Max Filho entre 2004 e 2008, né? Ele foi reeleito, mas depois Neucimar Fraga não conseguiu se reeleger, Rodney Miranda não conseguiu se reeleger, e agora Max Filho, que é o atual prefeito, está no segundo turno e saiu em desvantagem numérica para esse segundo turno. Como é que você classifica esse fenômeno? O eleitorado de Vila Velha, ele tem mudado bastante de prefeito, ou as avaliações das administrações realmente que não têm sido boas?
Você tem um desafio, e cada eleição dessa em Vila Velha teve um cenário muito diferente, que diz por que esses atores não foram reeleitos. Um ponto que eu acho que é fundamental é que é uma cidade que tem muita necessidade de atuação dos agentes políticos, agentes públicos, e que muitas vezes o que é realizado durante o mandato não consegue cumprir com as expectativas que os eleitores depositam nas urnas. Então isso pode ser um pouco a explicação desse processo. Mas de qualquer forma, as eleições nesse ano mostraram um cenário de desafio para o atual prefeito, que tem o apoio da máquina, e a gente sabe como a máquina ocupa um papel importante dentro do cenário brasileiro, né? O Instituto da Reeleição, ele sempre favorece o candidato, porque a máquina tem sempre um peso dentro das disputas, mas agora ele precisa apresentar, e a possibilidade de discussão de ideias na cidade tende a ser um caminho importante para mostrar aos eleitores de Vila Velha qual o melhor caminho para a cidade.
Darlan, tem uma pergunta aqui de ouvinte a respeito da campanha para vereador. Vamos ouvir aqui o Bruno.
Desculpa, pergunta para ele o que, que ele acha que todos os vereadores de Vitória que foram reeleitos, com exceção de um, são aqueles que investiram pesado, que você via muito boca de urna, que você via muita gente bandeirando, muita gente panfletando na rua, ou eram ex-vereadores, ou eram vereadores reeleitos. O que, que você acha? O povo foi mais conservador para vereador esse ano, com exceção de um, de apenas um. O resto é tudo gente que investiu muito, que você via muita propaganda na rua. Foi isso o segredo? Um alto investimento para ser vereador esse ano em Vitória? Bruno Medeiros, Bairro República.
E aí, Darlan, faz sentido o que disse o Bruno?
Leandro, faz sim, em partes. No sistema brasileiro, político brasileiro, nas eleições proporcionais, que são as eleições para vereador, deputado, a gente tem um cenário em que o peso econômico, ele tem um papel importante na eleição. Então, existem estudos já mostrando, por exemplo, deputados federais, o quanto há um elemento de vantagem naqueles que têm mais recurso e vitória eleitoral. Então, essa correlação de forças para o proporcional, isso é uma realidade. Tá? Por outro lado, a gente precisa também trazer outros elementos de que o eleitor, neste momento, devido à pandemia, ele tendeu para um processo mais conservador. Então, ele experimentou menos. Aí a gente pode lembrar que nós estamos num momento de incerteza, de insegurança, e tudo isso fez com que o eleitor fosse num voto muito mais conhecido. Isso aconteceu no Brasil inteiro, foi uma tendência. Então, ex-prefeitos indo ao segundo turno, ou prefeitos em mandato conseguindo ir para o segundo turno ou vencer no primeiro turno. Então, esse foi um cenário muito geral, e que para o proporcional, em alguns cenários também isso aconteceu. Mas o peso econômico nas eleições municipais tem um papel fundamental, e essa é uma discussão que o parlamento precisa fazer para a gente ajustar o nosso processo político.
Para a gente finalizar então, Darlan, uma última pergunta para este segundo turno então, que restou aí para 4 cidades da Grande Vitória. Você estava falando agora sobre investimentos, sobre o peso de algumas campanhas. Para você, o que, que vai pesar em cada um destes municípios aqui da Grande Vitória nesse segundo turno?
Primeiro, os desafiantes, aqueles que estão em segundo lugar, vão ter um desafio grande, que é, com um curto espaço de tempo, conseguir virar uma realidade eleitoral. Então, isso é o primeiro elemento. O segundo elemento é que partidos mais organizados tendem a ter mais recurso para investir no segundo turno. Então, vamos lembrar que o fundo eleitoral ele é distribuído de acordo com a quantidade de deputados federais eleitos em 2018. Então, partidos que tiveram maior número de deputados federais eleitos vão ter maior recurso disponível e a tendência de chegar às campanhas é maior. E terceiro, a exposição na TV vai ter um papel importante. Vitória tem TV, Vila Velha também tem, mas tem pouco acesso, né? Mas agora, os debates que vão acontecer, eu acho que vão ter um papel importante a cumprir, especialmente aqui na Grande Vitória, e acho que esse é um cenário para ficar atento.
Muito obrigado, então, Darlan Campos, consultor em marketing político. Muito obrigado aí pela rica análise. Certamente a gente volta a se falar aí no segundo turno, esquentando um pouquinho mais essa eleição que está para chegar. Um abraço, Darlan.
Um abraço, Leandro. Fico à disposição da Band News. Um prazer falar com você.
Um abraço, então. Tchau, tchau.